Olá, você está ouvindo Mão na Orelha, um podcast de perguntas que é só o pontapé inicial para a gente começar um papo. Comigo hoje, Dudu Magalhães.
Finalmente não me chamaram de a prata da casa, tô feliz agora.
Puta merda, esqueci de chamar a prata da casa. Hoje a gente está sem o nosso integrante Elton mais uma vez. E sim, o Wanderson não está aqui com a gente, mas está o pessoal do podcast Jovens Indicam. Com vocês, o Luiz.
Salve, galera. Beleza?
Luiz aqui.
Mildga.
E aí, galera. Mildga aqui.
Bem-vindo também.
Tarso.
E aí, gente. Tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado aí pelo convite.
Bem-vindo, Tarso.
Obrigado.
É nóis. Então, vamos começar esse podcast de perguntas. Bom, vamos lá. Eu vou começar com... o Luiz. Quer saber sua pergunta, Luiz? Manda uma pergunta aqui pra roda.
Bom, eu pensei em várias perguntas pra mandar aqui, né? Mas, pra começar, pra vocês, quando, tipo, alguém cai... Eu imaginei que acontecesse comigo hoje, né? Quando a pessoa, tipo, cai na rua com aquela caída bem feia, vocês ajudam ou dão aquela risadinha de leve e depois ajudam?
Depende da distância que eu tô. Isso é interessante. Assim, se eu tô muito longe, o único que eu posso fazer é isso. Se eu tô perto, eu ajudo.
Eu acho que depende da idade da pessoa que caiu. Se for uma pessoa nova, eu vou rir. Se for uma pessoa velha, eu vou rir muito. Mas aí também...
Nossa senhora.
Se eu for uma pessoa velha, foi ele que derrubou, né?
Eu penso assim, uma vez a minha mãe, acho, ela caiu na rua, mas ela ficou mancando por alguns dias, só que ela relatou que teve gente passando na rua e que deu risada dela.
Isso é. Aí dá uma raiva, dá uma raiva. Eu, como sou uma pessoa geralmente meio retraída, eu só fico espantado, assim, não nem rio e nem fico me segurando pra rir, assim, eu só fico meio muito espantado, assim. Eu sou do tipo de pessoa que eu divido as pessoas em dois tipos de pessoas. A pessoa, por exemplo, você tá vendo um carro na sua frente, vindo na sua direção. Tem dois tipos de pessoa. A pessoa que trava e a pessoa que corre. Então eu geralmente sou a pessoa que trava. Então quando acontece uma coisa muito, tipo, eu tipo travo. Eu geralmente prefiro... Às vezes eu prefiro que riem. Ó, vou falar da posição da pessoa que cai. Então, uma vez eu tava voltando, não sei na onde, com o Dudu, inclusive, e a gente tava andando assim, na rua, assim, meio que no meio fio ali, bem perto de um bar. O bar lotadaço, assim, o bar lotadaço. Aí eu levei um capote tão feio, que a rua meio zoada, assim, eu levei um capote tão feio, que aí tão feio, que a galera do bar, em vez de, tipo, começar a castar o bico, começou, tipo, ficou, caralho, mano, aí eu... Levantei rindo, assim, sabe? Aí, tipo, senti que o pessoal... relaxou.
Os caras pararam de beber na hora. Falou, não vou ficar esse cara,
Eles ficaram meio preocupados. Que aquela foi tão feia que... não tinha nem condição de cair, de começar a rir, né?
O meu teve duas situações que eu caí assim, que foram muito engraçadas. Tipo, eu não lembro o que aconteceu. Não sei se a bola bateu em mim, eu acabei caindo. Não sei o que aconteceu lá, mas eu caí. Caí assim de costas, né? E aí, pra poder eu levantar e continuar jogando, né? Eu meio que dei uma levantada mais estilosa, assim, né? Só que os caras começaram a rir, falaram assim: porra, o cara caiu e começou a rodar no chão. Eu não girei, eu só levantei de um jeito mais bonito. Pô.
Performando, né?
A outra foi tipo: nossa, eu não sei como que isso aconteceu, mas tava jogando que foi queimada nessa hora. E eu tava tentando desviar da bola, aí caralho, eu desequilibrei, comecei a cair pra trás. Assim, sabe quando você perde o equilíbrio, você não consegue ficar em pé? Mas você começa a cair pra trás, não sei o que. Nossa, eu escondi uns 10 km assim pra trás e bati a cabeça na quadra.
Nossa.
A criança já tinha labirintite nessa época.
Eu lembrei agora, depois que o Mildiga falou, eu lembrei agora. Você sabe quando acontece alguma coisa, você fala a palavra e já lembra do bagulho que aconteceu muito tempo atrás? Tipo assim, eu lembrei de um acontecimento, tipo assim, tava saindo, imagina, criancinha. Acho que 12, 14 anos, saindo da escola, com todas as crianças saindo ao mesmo tempo. Eu tô andando aqui na rua, vou dar tchau pra um amigo, tipo assim, subir na rua. Eu olho pra ele, sabe quando você olha pra frente assim, mano, tá de cara com o poste.
Nossa.
Mano, imagina a cara da... Não, a gente falando desse bagulho de velho, né? Imagina a cara da criança... com um monte de criança em volta assim, e a cara de tipo assim, eu choro, rio, eu fiz que não aconteceu,
ou bate a cabeça de novo
correndo.
Isso é a melhor opção, sair correndo.
Geralmente, se você ficar bravo, se tipo, você caiu, se a pessoa, se você ficar bravo com quem riu, com quem viu, é pior, porque aí a zoeira solta, né?
Aí é muito, a zoeira é muito pior, os caras vão cair pesado.
É o famoso ditado, se ficar puto é pior, então.
É da que eu não me perdoo de ter perdido essa queda, essa é a única queda que eu queria ter visto. A gente tava naquele, no campeonato, todas as salas estavam tendo campeonato de futebol na quadra, assim, então todo mundo lá, toda a escola mesmo, assistindo, e eu, tipo, lá, não era bom de bola, nem nada, então a gente ficava meio que nos cantos, assim, da quadra e tal, e a gente tava zoando com o meu amigo, eu fiz alguma coisa que deixou ele meio puto, assim, e ele começou a correr atrás de mim, tipo, correr atrás de mim, sabe, tá correndo atrás de mim, vai, sei lá, me dá um soquinho e acabou. Só que eu tô correndo e daqui a pouco eu vejo a quadra toda. Aí eu, foda-se, não aconteceu nada, que me interessa. Aí quando eu fui olhar pra trás, meu amigo tá caído no chão, aí eu fui a única pessoa da escola que não viu essa queda.
Nossa. Caramba, você foi o motivo da queda.
Caramba. Aconteceu isso aí comigo, aconteceu comigo esse negócio também. Não era meu amigo, né, era um cara que queria me esfolar na porrada. Só que aí... começou o cara que não enfrenta e sai correndo. Aí eu fiz o quê? O cara fingiu que ia me bater, eu saí correndo. Aí eu só olho pra trás, ele tá capotando, porque a escola tinha aquele chão de brita. Maluco, ele caiu. Abriu um negócio desse tamanho, assim, tipo assim, é que eu falei negócio, mostrando como se você estivesse, né? Abriu do tamanho do tamanho do joelho dele, abriu um pedaço de coisa, mano, ficou vermelho, eu falei, foi um dos melhores dias da minha vida.
Moralizou o cara, né, o cara não ia querer mais bater você,
ele fez isso sozinho.
Ele só chegou... Curou o joelho e começou a chorar. Eu falei, caraca.
Pô, tu ganhou na moral.
Pô,
eu não fazia nada pra ganhar.
Só agradecer a gravidade.
Porra, foi um dia legal. Daí pra frente eu levei como lema. Quando o cara levanta a mão, eu já saio correndo.
Já vai pra brita.
Porra.
Ah, é? Você quer brigar comigo? Mano. Vamos lá na pedreira pra você ver.
Vamos marcar na pedreira. Vamos marcar na pedreira.
Vou sair correndo, você não vai me pegar nunca.
O Power Ranger arranjando briga ali. Pedreira, vagabundo.
Maluco explode. O Dudu tem uma história boa, ele pode falar com propriedade sobre queda, porque ele já derrubou um motoqueiro também.
Acho que a última vez que eu caí foi hoje, então...
Ah, então tá atualizado, 0 dias sem cair.
Essa do motoqueiro, eu tava voltando do rolê de patins na rua, assim, mas depois das 10h30, na direção oposta, eu tava subindo a rua de patins, né? Na direção oposta tava vindo um motoboy, provavelmente entregando comida pelaquela mochilona quadrada, e tava empinando, né? Daí, só que vocês sabem como os motoqueiros, eles gostam de evitar a lombada, né? Porque evitar pancada no saco é sempre bom. E aí ele foi evitar a lombada passando na sarjeta do mesmo lado que eu estava. Sabe que você sempre fica nesse momento, tipo assim, ele vai pra esquerda, vai pra direita, o que eu faço? Daí, no último momento, eu vi, vai bater, não tem jeito, eu pulei pra calçada, só que ainda ficou, sobrou minhas pernas no caminho dele, né? E aí ele me atingiu em pleno ar, eu girei, caí na portaria do condomínio e ele saiu capotando a moto e derrubando a marmita de alguém que tá entregando a pizza.
Foi tipo o John Cena, o bagulho, então você deu uma voadora, tirou o cara da moto.
Sim, foi como uma voadora, só que o alvo é que veio em direção.
Nossa!
Daí eu fiquei no chão um pouco, né, pra valorizar a queda, vai que ele quer me bater.
Chamou o VAR.
Meus pedaços da moto no chão, vai querer tirar.
É, então, arrancou para a lama, o cara veio todo fudido, pergunta se eu tô bem. Saiu na fila. Na parede ainda meio deitadinha assim, não, não, tô bem, tô bem. Meti o pé da vida,
teve uma
realizou
vez.
Realizou um sonho, né? Já que a gente tava falando de pessoa caindo, porque ninguém vai, as pessoas não admitem, né? Você falou, ah, se a gente ri, se a gente ajuda, mas a gente tem que admitir aqui que toda vez que a gente vê um motoqueiro empinando na rua, a gente torce pra ele cair.
Ah, isso é com certeza. Ah,
a porta da minha escola tinha muito, porque a porta da minha escola, né, história de escola, né, era uma subida, tipo uma ladeira, assim, a escola ficava na frente de uma ladeira. Eu estudava à noite, mano, era das, os caras praticamente juntavam lá, batia, batia assim, 7 horas, eles tinham que chegar lá todo mundo de moto pra subir e descer, assim, empinando. Ah, caraca, aí... Tipo assim, a gente fazia nosso grupo lá, ficava tipo assim, sentado pra esperar ou a hora dele cair ou a hora dele ir, tipo assim, de alguém atropelar ele, porque já tava na hora já, porque era tipo assim, todo dia. Tipo, só faltava a gente pegar pipoca, levar pipoca, porque já tava na hora. Já.
Deus, a minha lição pra você é: faça acontecer.
Obrigado.
Teve uma vez que eu fui viajar com uns amigos. E, tipo, a gente ficou, acho que umas 3, 4 horas no carro. E quando a gente chegou, era a primeira vez que a gente tava indo na casa, que tava indo na viagem, né? E, cara, a gente foi lá conhecer a casa, tava dando uma garoinha. Aí a gente subiu as escadas, conheceu a casa, e depois a gente voltou pros carros pra tirar tudo, né? Mano, na hora que a gente voltou pros carros, um amigo meu, ele tava do meu lado. Ele deu uma capotada na escada mesmo. E aí eu respondo a pergunta do Luiz. Cara, o capote dele foi tão feio, mas eu dei muita risada.
Não tão feio, mas foi tão lindo.
Cara, isso tipo... É, foi no meio da escada, assim... Depois que eu comecei... No meio da minha risada... Aí eu pensei... Caramba, será que ele se machucou? Eu já tava chorando de rir. Aí depois ele veio explicar que ele escorregou. Mas ele disse que ele conseguiu bater com a bunda... Entre o vão do degrau, entendeu? Então ele encaixou certinho como se fosse um banco e não deu em nada. Mas nossa, aquele dia eu chorei de rir.
Na escola também, tipo, tinha duas pessoas lá que não se gostavam. Sempre tem, né? Pessoa que não se gosta, né? Só que aí o S foi meio que o ápice, assim, deles não se gostarem. Um tava reclamando com a professora, falando, tipo, eu queria dar nota, falando assim, pô, tirei nota baixa, não sei o quê. Aí, não lembro o que aconteceu, mas aí as pessoas começaram a discutir. E aí começaram a querer se bater, né? Começaram lá meio que a querer se bater. A professora tentando dividir eles. Pô, até solto junto.
Que bonito.
Pô, eles quase, eu juro, quase tipo, começaram a ir pra fora da classe, quase que eles caíram da escada, os dois juntos. Tipo, teve que vir gente, tipo, isolador pra separar, porque tava foda.
Aquela briga que anda, né? Aquela do vai andando a briga e não acaba.
John, é isso mesmo.
Beleza. É, o próximo a fazer pergunta aqui é o seu Tarso. Manda sua pergunta aí.
Cara, me pegou despreparado, mas eu tenho uma pergunta que sempre me... Eu tenho duas perguntas, na verdade, que sempre me rondaram. De repente eu posso até fazer as duas e ver qual é a melhor pra vocês responderem. Tem uma pergunta que minha prima fez pra mim, acho que eu tinha uns 8, 9 anos. E até hoje eu não sei responder direito. Que a pergunta é, você prefere comer uma lasanha com gosto de merda ou uma merda com gosto de lasanha? E cara, eu juro que até hoje eu fico em dúvida.
A merda tem as propriedades de merda?
Cara, tem.
Então milho pode ser.
Eu vejo como oportunidade, eu sou um grande otimista, eu vejo isso como oportunidade.
Porque eu penso assim.
A merda também depende do que você comeu, né? Se você comeu alguma coisa muito ferrada no dia anterior...
Eu acho que eu ia na lasanha com gosto de merda, porque já teve muita coisa ruim que eu já comi nessa vida, entendeu?
Eu também acho, porque você fica sabendo qual é o gosto sem ter que dos malefícios.
Exatamente,
é uma lasanha, ela só tem um gosto de merda.
Exato, tipo, quem nunca comeu um negócio que era muito ruim, então... Eu acho que eu iria na lasanha pra deixar minha dignidade ali intocada. O que resta da minha dignidade intocada, né?
Não, você ia poder dizer quando alguma coisa tem gosto de merda, alguém falou assim, mas você já provou? Você...
Exato.
Sim, verdade.
Não, e outra, se você comer merda, tem os malefícios de, por exemplo, você pode ter uma infecção estomacal e tu ir pro hospital, tá ligado? E comer a lasanha, não, a lasanha vai estar tudo certo, a única coisa é o sabor.
Exatamente. Tipo, quem que comeria uma... Quem comeria merda com gosto de lasanha? Porra, você nunca comeu lasanha? Você acha que nunca mais vai comer lasanha na sua vida? Comer uma merda com gosto de lasanha porque essa sanha de comer lasanha?
Assim, numa situação de sobrevivência, se eu tivesse perdido num deserto, beleza, mas... Eu não tô no deserto, eu tô em casa, então...
Cara, mas se você estiver no deserto e encontrar uma merda com gosto de lasanha, acho que essa vai ser a melhor das suas preocupações, né?
É.
Também vou na lasanha, porque...
E tem uma coisa que o Ju falou um tempo atrás que é verdade. Nada com sabor de tal coisa tão bom quanto. Então, mesmo...
Tipo
um biscoito, uma bolachinha com essas bolachas salgadas com gosto de pizza. O Ju falou assim, eu não como coisas com gosto de pizza a não ser pizza. Sabor de pizza, tô na pizza. Eu não vou comer uma bolacha sabor pizza.
Porque você nunca pede uma pizza sabor pizza, né? Fica aí reflexão.
Pode crer. Todo mundo vai na lasanha com... a gente...
É. Pena que o Vande não tá aqui pra escolher outra opção.
É pra dar emoção, né, velho?
Você acha que ele ia escolher outra opção?
Eu acho que ele já escolheu. Isso é uma história pra outro episódio.
Então fechamos todo mundo na lasanha.
Nossa, ele vai ficar tão feliz quando eu vi esse episódio.
Ah, tá xingando tanto essa hora. Oi, mãe, tudo bom? É. Tá com relação.
A pergunta que eu quero fazer tem a ver com o que eu tava assistindo hoje. Que eu assisti o anúncio do jogo brasileiro que vai lançar. E durante a live, o diretor do jogo meio que falou que esse projeto é a junção de tudo que ele ama em jogos. Daí eu queria perguntar pra vocês, tipo assim, qual seria a mídia, né? Eu imagino que vocês... É cinema, né? Vocês são suspeitos pra dizer.
Sim.
Ou não, o Jô já me informou que vocês cobrem mais do que cinema, mas qual seria a área e qual seria, tipo, essa junção de coisas? Tipo, obras que vocês gostam, vocês gostariam de juntar num projeto de vocês? Assim. Se vocês fossem fazer, claro, um projeto, um filme, um quadrinho, um jogo.
Cara, tem uma pergunta aí, tem um pensamento que eu já tive, mas não é nem porque eu gosto, mas é porque eu acho que eu daria certo. Que é o quê? É fazer um musical de funk, velho. Eu acho que iria dar muito certo no Brasil, tá ligado?
Tipo uma peça com atos e...
Cara, eu acho que eu ia partir pro filme mesmo, filme musical, porque, tipo, teatro musical hoje em dia é uma coisa até certamente comum no Brasil. Só que... Cara, filme musical, eu juro que eu não lembro de... Ah, eu vi o High School Musical com a seleção, o brasileiro. Mas... Aí eu ficava pensando, mano, vamos juntar uma coisa musical e colocar um bagulho brasileiro. Aí eu pensei, o que é mais brasileiro? Pensei, funk. Tipo, samba é meio batido, né? É muito brasileiro, mas é muito batido. Aí eu pensei, cara...
Cai no estereótipo, né?
É, sim.
Já Brasil, samba, aquela coisa...
Exato. Essa seria a junção perfeita.
Pô, tá aí, eu acho que eu financiaria no Catarse esse seu projeto aí.
Sim, assistiria.
Vou escrever um roteiro já pra poder... financiar.
Muito tempo atrás, quando eu não sabia assim, que existia uma lei chamada direitos autorais, quando eu crescer, eu vou pegar um monte desses filmes aí, eu vou juntar tudo num filme só, pronto, vou ganhar muito dinheiro com isso.
Dinheiro? Aí,
fazer um filmão foda com todo mundo que eu gosto.
Então. Fazer eu descobrir que existe essa lei de direitos autorais que eu não posso usar.
Olha, você pode pôr o Van Damme e tem ele em green screen, lembra?
É, verdade.
Ah, é verdade.
Agora a ideia tá começando a voltar na minha cabeça.
O Shia LaBeouf também.
Shia LaBeouf.
Oh, e já tá. Já tá pronto.
É. So just do it! Make your dreams
come true! Just do it! Eu tava pensando numa coisa parecida, tava até pensando em formular uma pergunta assim, mas acho que eu vou responder nessa. Que eu tinha muita vontade, mas aí não sei se era um projeto igual, um musical, tipo, é um projeto concreto. Você tem que pensar no enredo e tal, e no meu não teria tanto, não pensei tanto estruturado assim, porque eu queria muito, sei lá, financiar ou ajudar a fazer acontecer tipo uns campeonatos foda assim, de coisas que não tem tanta visibilidade aqui no Brasil, por exemplo DJ, mas tipo assim, os campeonatos de DJ, assim, foda. Oh. Hoje em dia não tem mais, assim, tanto. Tinha um campeonato de DJ que o KLJ que organizava, o X e tal, mas nem existe mais, porque não tem patrocínio, não tem quem pague e tal, assim. Até fiz umas aulinhas de DJ e tal. E o professor ele ganhou duas vezes esse campeonato, assim, que não existe mais. E eu acho que assim, uma das minhas referências talvez seja isso, assim, uns campeonatos de DJ, assim, umas paradas nacional e tal. E eu queria financiar umas coisas, tipo, ou fazer acontecer umas coisas assim, que não tem tanta visibilidade, assim, sabe?
Uhum.
Sim.
É. Pra mim, eu tô pensando ainda, mas eu posso ser, tipo, o produtor do bagulho?
Sim. É tipo você juntando as suas ideias ideais, assim.
Assim. Então, eu tô pensando em... Sabe o Tarantino, o diretor de cinema?
Uhum.
Sim.
Fazer o Tarantino pra ele dirigir uma novela das nove.
Nossa! Ousado, hein? Com certeza ia sair um bagulho parecido com a favorita.
Vai virar a novela da meia-noite.
Isso é alguma coisa. Agora você tem que pensar na referência. O que que o Tarantino precisa de referência? Por exemplo, o cara não tá referindo.
A primeira coisa que ele vai fazer é trazer atores já esquecidos.
É verdade.
É, ele é bom
nisso. Tem que colocar o Beck lá.
O Maurício Matar, pô, vamos fazer um elenco aí. O Maurício Matar, Théo Becker. Nossa, mano, tá ficando cada vez pior. A gente precisa de uma atriz que esteja muito desconhecida também. Que seja muito esquecida.
Fazer referências diretas à novela, tipo, Nazaré, esses bagulho, Tieta. Ia fazer muita referência.
Dava um ano pra ele, o bicho ia assistir tudo quanto é novela brasileira. E ia, tipo, pegar umas cenas pra fazer igual, assim, igual ele faz, tipo, referência direta à obra. E aí, com certeza, ia ter cena de gente sendo empurrada da escada.
Nossa, com certeza.
Atacando outro com a tesoura.
Raquetada.
Raquetada, lembra disso? Caraca,
muito
rico. Mas também.
Nossa, cara, outra coisa que eu financiaria, com certeza.
Mais algum projeto pra disruptar aí o mercado?
Eu perguntei, mas eu não sei não, hein?
É, eu ia falar, e o seu, Dudu? Você não tem, não.
É incrível ter pensado numa pergunta.
Pô, sabe uma coisa que eu acho que você ia gostar? Tipo, aqui, campeonatos de roller derby.
Nossa, sim.
Nossa,
podia fazer tipo um festival, tipo o Interclash, que tem na Europa. Só que com todas as modalidades, aí sim. Não só, tipo, roller derby ou aggressive.
Cara, vocês estão falando sim. Grego pra mim, que eu não faço ideia do que vocês estão falando.
Ninguém faz, essa é a minha tristeza.
Roller derby. Ah, é patins, entendi.
Roller derby é aquele esporte lá, o pessoal fica andando em um círculo. Em círculo.
Circuito oval. Oval.
Circuito oval, beleza. Explica aí, Dudu, você que sabe melhor. Como é que vai acontecer essa porra?
São dois times que circulam um circuito oval de patins e elas têm que... Tem uma participante de cada time que tem que dar a volta na outra pra fazer ponto. Enquanto isso, a porrada come solta pra não deixar isso acontecer.
É simples e perfeito. Aquele filme do Jean Reno e as pessoas se matam no meio. Só que se é a parte da morte.
Não é rollerball, né?
Ah, isso, rollerball. Esqueci, mano. Cara, lembrando, agora eu pensei num outro projeto, uma vez eu tava assistindo um jogo de videogame que era um competitivo, que era o pessoal de patins, era uma mistura desse roller derby.
Olha aí.
Com o hockey, a violência do hockey, e meio que basquete. Então, tipo, as pessoas tinham que roubar a bola de um dos outros pra poder jogar num aro e fazer o ponto. Só que no meio disso, então, tipo, você podia soltar um...
Era o rollerball?
Não, é um jogo de videogame.
Rollerball é muito antigo, acho que ele tá falando do Roller Champion.
Deixa eu ver se é esse. Eu achei muito da hora isso, com certeza eu financiaria. Ah, esse mesmo.
Eu financiaria também um campeonato, é que não tem aqui, né? É aquele campeonato daquele que eu acho mó legal, mano. Eu sempre quis participar daquele campeonato em que o cara joga uma, tipo, uma pedra assim e o outro fica varrendo e uns dois manos ficam varrendo. Não, eu acho esse bagulho muito da hora.
Sei qual é, o vassourinha.
É o Curly.
É isso.
É o melhor jogo esporte das Olimpíadas de Inverno.
Isso. É esporte de varrer gelo. É meio que bota no gelo, né?
É, sim.
É, pode crer. Pode com vassoura. Eu nunca vi. Vassoura em bote. Antes de começar o jogo, sim, mas. Ó, eu vou indicar de novo, então. Mais uma vez eu vou indicar nesse podcast o programa da Netflix Esportes do Mundo. Que a gente podia tirar muita coisa pra trazer daqui. Tem aquele esporte de jogar tronco de árvore pra cima. Tem um episódio do Roller Derby. Ó, fica aí a dica aí, jovens.
Tem um que é de rolar o tronco pra baixo. Você tem que montar no tronco, já viram isso? Cara, eu tava vendo na TV esses dias.
Pode ser, vem daqui, né?
É, sim, verdade.
É, pode crer.
Tipo, todo mundo fala assim de campeonato de Beyblade, por exemplo. Mas, velho, e o campeonato de peão? Ia ser muito da hora. Os peão tunado, umas agulhas de 10 centímetros pra matar os outros peão.
Nossa, rachar o peão no meio.
Tá ligado? Colocar uns anel no peão.
Sim. Pô, não sei vocês, mas jogar peão acho que é a minha brincadeira favorita. Uma das...
Cara, eu não sei, eu tinha o dom de jogar peão e ele sempre rodar só de cabeça pra baixo. Ele nunca conseguia ficar de pé. E não era uma coisa que eu fazia de propósito, eu juro que eu conseguia, eu tentava colocar ele de pra cima, mas não conseguia. Mas...
Eu jogo meu peão em modo de defesa, ele tá com as pra baixo.
É bem isso mesmo.
Só com prego pra cima, velho.
Ele parecia aqueles caras de hip hop que fica girando a cabeça, tá ligado?
Mas também parava rapidão, né?
Ah, não, até que rodava um pouquinho aí.
É, nos aponta.
Eu acho que eu sou milênio demais pra nunca ter jogado um peão na minha vida inteira.
Pô, era bom, era bom.
É, eu jogava porque meu pai gostava, então às vezes ele comprava pra mim e me ensinava, aí eu aperfeiçoei, tá ligado?
Você disse que dava pra caralho.
O cara era bravo, mano.
E eu era uma pessoa que gostava de jogar peão, sendo uma pessoa muito ruim em peão. É, geralmente quem gosta, né? A pessoa que, nossa, arregaçava no peão. Não, era muito ruim.
Ah, cara, mas tem várias coisas. Eu gosto de futebol, mas eu sou horrível de futebol.
Qual é o último filme? Não precisa ser necessariamente filme, vai. Última coisa que vocês viram, assim, é que no meu caso foram filmes. Que vocês ficaram, tipo, boca aberta, assim, ó. Tipo, pensar vários dias sobre. Você assistiu a parada e você tá ainda vários dias pensando sobre aquilo.
Uhum.
Cara, é boa.
Acho que faz um tempo. Deixa eu só procurar aqui no meu histórico aqui, eu já te falo.
Então, eu acho que eu vou responder enquanto isso. Eu, tipo, não sei se é meu último filme que eu vi, mas com certeza, Mãe.
É o último,
sabe,
filme que você
Mãe.
Viu. Mas é o último que você, tipo, viu e ficou assim, caraca. Não precisa ser o último, né?
É.
O último que você, um que você lembra que você ficou assim, caraca, mano.
Cara, teve dois.
Filme, né?
Teve Mãe.
Não sei por que pensando nesse filme.
Teve Mãe e teve Hereditário também. Hereditário, eu saí, eu assisti no cinema, saí zoado do cinema.
Puta, Hereditário.
É, aí eu lembro que, tipo, eu não tenho medo de escuro, tá ligado? Mas pra dormir depois de assistir o filme, vixe, cara, foi escureta. É. Não, nossa, e pior que tem várias cenas de cantinho de quarto, né? E, tipo, o meu quarto aqui, eu fico bem longe do outro canto do quarto. Então ele fica bem escuro, eu penso assim, ah, mano, daqui a pouco eu vejo uma garota ali que sem maquiagem já tão assustadora.
Só tá de Barney, né?
Foi tipo isso.
Fica de boa.
O meu aqui, eu acabei de achar que o pior, do Kiyoshi Kurosawa, é um filme japonês. Fiquei, nossa, esse filme, meu Deus do céu. Tipo, ele não é um filme linear, sabe? Ele não. Ele conta os negócios meio que quebra-cabeça. E você tem que meio que juntar na sua cabeça aquilo que tá acontecendo.
Sim.
E o final é um final puta final aberto. E aquele final, nossa, eu juro, eu terminei, fiquei, caraca, não, o que aconteceu? Eu quero entender o que aconteceu. Aí meu chave ficou o dia inteiro pensando aqui, o que que aconteceu? Eu fui tomar banho. No banho, eu botei a mão na parede, fiquei pensando, nossa, que final foi esse?
Caraca.
Cara, sentimento, eu tô procurando, eu quero de vocês.
Nossa, sério, eu fiquei paranoico, falando, não é possível, eu tenho que achar uma resposta. Eu fiquei procurando as cenas, fiquei revendo, falando, ah, isso aqui pode ter uma ligação aqui, não sei o que. Comecei a fazer uma puta história de detetive, tá ligado? Pra tentar entender. Até hoje eu não entendi esse final, eu não consigo dissecar esse filme. Simplesmente
uma peça, né?
Aí tem um painel cheio de linhas vermelhas ligando.
Você entra no quarto humildiga, aí ele tá lá, não, eu tô bem. Aí continua escrevendo.
Três cigarros no dedo. Coca-Cola.
Só tem que descobrir o final desse filme. Relaxa, eu tô de boa. Faz tempo que eu durmo, mas tá de boa.
E tá ligado, tá o diretor do filme lá assim, pô, escreve um bagulho pra nada a ver, os caras tão malucos.
O Timmy fica dando risada de mim. Na noite ele vai dormir e dá risada aqui no área. Tem algum que eu faço.
Yeah. O Dudu falou que eu vou acertar o que você pensou e o que você assistiu, tá pensando, não sei, bicho, o que...
Então, eu mudei, você tava lendo minha mente, eu resolvi mudar. Eu ia falar do Aniquilação, que me deixou cabreiro enquanto tava assistindo, porque dá um pouco de náusea. E a parada do desconhecido e tudo mais. Só que eu lembrei que eu assisti recentemente o Midsommar. Só que também não é esse. Esse também me deixou cabelo, mas não é esse. O filme que deixou cabelo pensando por muito tempo foi A Vida de Pi.
Ah, sim, tá.
Pensar tanto nele.
Porque primeiro você assiste e fala assim, nossa, que filme da hora, que filme legal. Eu tô louco, a história do cara. Aí depois você dá um documento real na sua casa e dá um estalo. Eita porra! Comeu o filme!
Pois é, teve isso,
né? Esse filme. No início começa meio filme família, né? Aí depois quando você vai pegar as camadas de interpretação. Aí você fica meio assim, mano, que é isso?
Então, só que eu sou meio lento e eu não peguei isso quando o filme acabou, sabe? Passou dias, eu tava de boa e quase caguei nas calças quando eu pensei
nisso. Os bichos ali é tudo alegoria, né?
Sendo que o tigre é a alegoria dele mesmo, né? Então, vai.
Puta, pode crer. Agora eu vou ficar pensando em ti agora.
O Dudu acabou de lembrar desse filme aí, e tipo, eu não tenho um filme muito recente que faça eu pensar. É um filme que eu assisti quando criança, criança, adolescente, né? Foi o Quem Quer Ser um Milionário. Tipo, puta, que filme! Tipo assim, quando eu assisti quando criança, caralho, esse maluco passou tudo isso mesmo. Eu falei, caralho. E tipo assim, imagina a criança assistindo aquele negócio, adolescente, falando, caraca, ele sabe aquilo mesmo, porque ele passou aquilo lá, nossa, ele passou, vixi. Aí tipo assim, você fica pensando assim e fica, caraca, e você, ó, tipo, desligou a TV, eu fiquei mó tempão assim, lembrando do que aconteceu. Tem filme, tipo assim, foda mesmo.
Esse, tipo, o que o moleque fez da vida dele, né, virou a vida dele.
Isso é muito doido, né?
Gostei, foram boas sugestões.
Dois do que vocês falaram aí, eu fiquei muito na minha cabeça, né, porque eu assisti. O que o Dudu falou foi o Aniquilação, que eu fiquei muito tempo pensando sobre esses filmes. Vinha imagens na minha cabeça, vinha a história acontecendo, e eu não sabia explicar por que eu tava, sabe? Eu acho que esse negócio, acho que o sentimento que o filme traz, assim, um pouco. De você se sentir agoniado, sabe? De assistir. E caraca, como eu gosto desse filme. O outro é Hereditário também. Fiquei muito tempo pensando na cena me bater na cabeça, na carteira, na escola. Eu acho que esses dois principais é o clima que os filmes têm, assim, que me deixa meio que, mano, eu assisti o negócio, mas passou dias e parece que eu não saí do filme ainda. Eu fico pensando e fico voltando cenas na minha cabeça.
É
agora,
como te impacta, né?
Sim. Agora, um que eu assisti recentemente é aquele do Ben Affleck, que eu esqueci o nome. Garota Exemplar.
Puta, esse filme é bom,
hein? Ah, eu fiquei, caraca, mano, o maluco ficou lá pra... Puta, não. Não vou dar spoiler, mas é uma coisa, tipo... É um suspensezão, assim, que, eu confesso, me pegou, assim, eu fiquei muito, tipo, caraca, vai ser isso. Caraca, vai ser aquilo, assim. E eu fiquei muito bolado com esse filme, assim, fiquei vários dias pensando, caraca, mano. E era um filme, assim, a gente começou a assistir aqui em casa, tipo, eu confesso que eu não sabia nada sobre esse filme. E eu fiquei só, pô, bora ver. E, tipo, eu fui assistindo e cada vez mais pego, assim, pra esse
Nossa,
filme.
É bom demais esse
filme. Toda hora pensando nele.
A Rosamund Pike foi indicada a melhor atriz por causa desse filme.
Por causa desse filme?
É a mulher.
E agora, toda vez que a gente vê ela com outro filme, a gente imagina ela com aquele olhar pra cima, assim, que começa o filme.
Nossa, mano, é bizarro isso, cara.
Ela pra ele. Mano, eu não consigo mais ter outra visão dela. É.
Recentemente, eu não sei se vocês viram aquele filme do ano passado, é Entre Facas e Segredos. Mano, que filme da hora.
Não vi.
Esse filme é bom.
Foi
um suspense que ele... Não sei pra mim, é pra vocês, mas... Tipo assim, ele te leva, ele te carrega numa narrativa pra um ponto que depois, querendo ou não, quem você já sabia, ele muda pra outro. Tipo assim, ele muda pra um caminho totalmente diferente depois. Tipo assim, foi um filme que me surpreendeu.
Foi indicado a melhor roteiro original no passado. Esse filme é bom.
Foi aí que eu conheci ele, inclusive.
É bem legal esse filme.
E tem o nosso querido Daniel Craig, né?
Ah, é. Não, o elenco desse filme é incrível. Tem o Daniel Craig, tem a Jamie Lee Curtis, que é a do Halloween.
Tá na minha lista pra ver.
Cara, teve...
Tô ligado, é um dos primeiros que parece. Eu vi, eu quero muito ver esse filme.
Uma série, num documentário que eu assisti. Cara, eu vou falar primeiro do documentário. É que eu não sei se vocês já viram, assisti com a minha namorada. É um documentário sobre... Tem uma série hoje em dia chamada The Act, que é a história de uma garota que ela passou por várias doenças na vida dela. Tipo, várias pessoas faziam contribuições com ela, a mãe dela sempre cuidava dela. Tipo, a mãe não deixava ela sair de casa porque a garota não conseguia, né? E aí, de repente, a garota descobre que era tudo mentira. E, na verdade, a mãe tava mentindo por ela. E a garota começa a namorar um cara que eles planejam o assassinato da mãe. E, tipo, o documentário é muito pesado, o documentário. E o filme, assim, é muito legal. Quem me conhece sabe que eu odeio documentário. Mas esse documentário é legal.
Tem um documentário e tem uma série, uma minissérie também.
Sim. A Patrícia Arquette, ela foi indicada, acho que o Globo de Ouro de melhor atriz.
A minha pergunta é meio que no formato assim de dilema. Vocês ganham proteção absoluta, assim. Vocês têm. Qualquer coisa que possa acontecer de tipo assassinato ou sequestro com você não vai acontecer. 100% de certeza que não vai acontecer contigo. Você tá com proteção 24 horas por dia. Porém, você tem que trocar toda a sua privacidade por isso.
Como assim, toda a sua privacidade?
É, vai ter câmera vigiando você de toda hora, todo lugar que você vai, vocês vão saber a cada segundo onde você está, o que você está fazendo, toda hora.
Mas só a minha vigilância vai estar me vendo? Só meus protetores?
É, são os seus protetores, eles estão te vendo e, né, pra poder te proteger.
Ah, o trabalho deles é proteger, se dane que eles estão vendo.
Mas aí, pensa aí, você não vai poder comer sua merda com gosto de lazer em paz.
Ah, não. Nada é sagrado agora, não vou poder comer lasanha.
Você abriu mão da sua privacidade? Não.
Tipo, nada. É um Big Brother da vida real, tipo, eterno, né? Cara, eu não abriria mão da minha privacidade, não, velho.
Não acho.
Eu fico pensando que é um negócio, assim, muito fácil de você abusar. Porque já que você tem essa proteção, ninguém pode te bater, ninguém pode te matar, você pode abusar dessa proteção, tá ligado? Você pode meio que chegar e não vou dizer subornar alguém, mas, sabe? Meio que falar, você não pode me bater pra fazer isso, sabe?
Coagir.
Sim, você tem várias vantagens no mundo aí.
O que eu tava pensando é como a gente vive num lugar tão fodido que, tipo assim, essa parada é tão atrativa mesmo perdendo a privacidade, a gente fica pensando. Então, se...
eu estaria livre de coronavírus? Aí eu acho que aí tem jogo.
Imune contra qualquer coisa?
Nossa, mano, aí eu aceitava pra caralho.
Não, sei, aí eu saía de caminhada na Austrália com aqueles 500 bichos que pode te matar a qualquer momento. Você vai na privada, tem uma aranha que pode matar seu gato.
Não, imagina, você pode andar
mas aí,
com o seu celular mais caro na rua.
Mas aí
eles vão
te proteger de você mesmo.
Ah, não. Aí eles vão dar uma de robô pra esse menino.
Te proteger de você mesmo.
Cara, ou você pode...
Tá fazendo um comportamento de risco.
É verdade.
Se for ver, o maior perigo que tem sobre mim sou eu mesmo. Real, assim, sem abusar, sem nada.
Você pode fazer que nem show de Truman. Você pode começar a fingir como se esconder dos seus vigiadores aí, dos seus vigilantes.
É, mas ele propôs que não tem um lugar onde eu não seja vigiado.
Então, mas aí você fica meio que numa brincadeira de esconde-esconde só pra rolar um entretenimento mesmo.
É muito trabalho, deixa pra lá essa.
Segue a vida normal, né?
Então, eu dei uma caída, aí eu voltei agora e eu não sei do que vocês estão falando. Tem como reformular a pergunta?
A gente descobriu a resposta pra vida, universo e tudo mais, enquanto você não estava.
E não é 42, hein, surpreendentemente.
E você não vai poder participar, porque...
A gente já transcendeu aqui e tal, tá doido.
Se a gente repetir o universo, não vai ser mais o mesmo, então desculpa.
É.
Você vai ficar no velho mundo.
Chegamos ao Nirvana aqui, então...
O dilema que o Mildgar falou, você ouviu a pergunta? O Mildgar falou se a gente escolhe ou ser vigiado o tempo todo, então essa vigilância implica proteção, né? A gente vai ser protegido de todo sequestro, qualquer adversidade da vida, assim, ou mais você vai ser vigiado o tempo todo.
Vai perder a privacidade.
Privacidade já
é tipo aquele. Não sei se vocês viram aquele filme do Jim Carrey, o Show de Truman.
É, o Show de Truman.
É meio que isso, né?
Sim.
É meio que isso. É tipo ele ser vigiado 24 horas, né?
Sim.
Eu acho que eu preferiria isso. Eu preferiria isso. Ser vigiado 24 horas, mas não acontecer nada.
Ah, Deus me livre.
Eu vou por um caminho diferente, porque a minha proteção... Apesar de morar num lugar meio embaçado, assim... A minha proteção não é uma coisa que eu fico pensando, sabe? Ah, tipo, eu vou vivendo e tal, e eu sei que tem lugar que é... Tem lugar que, né, posso dar mole, posso dar bobeira, ou pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Mas acho que minha privacidade hoje em dia conta mais. Eu pensasse, tipo assim, acho que eu valorizo mais. Não sei se é a coisa certa a fazer, mas é o que eu faço. Então eu mantenho assim, mantenho minha privacidade. Tá correndo risco aí de acontecer comigo o que... Pode acontecer com qualquer um.
É, sim. Não vai mudar nada, né, na sua vida, então...
É, isso sem contar que, assim, já que eles estão te vigiando, se, por exemplo, você entra numa conversa com um amigo, eles, de tabela, vão estar vigiando seu amigo também, então você está envolvendo outras pessoas.
Sim, verdade.
Tem um fator que mudaria completamente. É se a gente soubesse que está sendo vigiado. Tipo, se a gente escolhesse essa opção, a gente teria a opção de ter a memória apagada de que isso está acontecendo com a gente.
É, porque o Luiz falou do Truman, mas o Truman não sabia que estava sendo.
Exato, exato.
Pô, e quando
tiver...
ele sabe, ele só falou assim, ele vai sair fora. Ele falou, não.
Cara, mas se tiver a opção de ter a memória apagada, eu acho que as coisas mudam, hein?
Verdade.
Eu acho que aí eu pularia pro outro lado, eu trocaria minha privacidade. Mas só se...
Comendo merda.
Exato.
Você não ia saber.
Exato, é. Ninguém vai saber que eu passo na minha privacidade. Então, nem eu vou saber que eles estão sabendo. Então, porra, mudou totalmente. Ó, então...
Que é o status de agora, né? Que o Zuckerberg tá vendo a gente, mas ainda... É. De fato. Né, Zuckerberg?
Pode crer. Não, mas eu mantenho.
Eu não sei se vocês sabem, mas o Elon Musk tá criando aquele chip de como é que fala? De realidade que ele vai plantar no cérebro que vai ter tipo esses bagulho aí. Como é que fala? De vigiar, de muita... É, tipo esses bagulho, essas brisas aí. Vocês colocariam?
O Black Mirror lá, que o cara colocou, é o episódio do grão, né? Que o cara filma tudo que tá vendo, seria isso? Sim?
É, tipo isso.
Cara, eu só fico pensando no filme do Kingsman. Aí eu acho que eu não cederia a essa parte.
É, não, também não tá fazendo nenhum benefício, só tem um chip no meu cérebro, eu não quero.
Então, o que eu ganho com isso?
Só que eu não faria nada pro Elon Musk.
Já foi ser. Ter
habilidades sobre humanas, aí tudo bem, né? Eu aceitaria, mas...
Você tá falando do Tony Stark, é, como fala? Humano? Vida real?
É. Cara, mas o Tony Stark, por Tony Stark, ele já é meio cuzão, então...
Não dou esse gostinho pra ele, não. Não dou, não.
É, mas é, eu acho que ele é do mal mesmo, hein, gente?
Ele deve ser mesmo, eu não duvidaria. Tá querendo ir lá pra Marte? Pra quê? Por que ele tá querendo ir pra Marte? Tá muito suspeito.
Pra acabar com a planeta Terra. Ele
envolvido na parada do golpe na Bolívia lá, e, tipo, descobriram, ele falou... fizemos. É, eu posso, eu tenho dinheiro. E tipo, é por isso mesmo? Não, cara, não, jamais. É,
e fora isso aí, quem do bem colocaria aquele nome no filho, né? Nossa, esse cara é super do bem.
Mano, é nome de uma placa de vídeo, tá ligado?
Não.
Ele catou o código de barra do detergente que ele comprou. Disse, esse aqui é o nome.
Caralho, vai ser bravo esse.
Então é isso aí, galera. Todo mundo respondido.
Com certeza.
Já salvamos o mundo mais uma vez.
Pessoal, queria que vocês falassem um pouco do programa de vocês, se apresentassem um pouquinho melhor e convidassem as pessoas para ouvir o podcast de vocês, o Jovens Indicam.
Ah, então eu acho que o podcast, ele já se explica no nome, né? Então são jovens indicando questão de cultura pop, assim, sejam séries, sejam filmes, sejam quadrinhos. A gente gosta de debater algumas coisas e a gente gosta de indicar também. Então às vezes tem alguns episódios que a gente vai fazer alguns debates, a gente vai fazer algumas análises, algumas indicações. E vocês estão convidadíssimos para participar também. Quando quiserem, a gente vai... O convite já tá feito, então... Esperando você lá.
Pra você que fica passar horas no catálogo dos seus streams aí, favoritos.
É, então.
Eles resolvem o seu problema. Eles indicam, vai ver aqui o que eles estão dizendo.
Curadoria, um debate.
E pode chegar e falar depois aí se gostou ou não gostou, que aqui a gente trabalha com sistema de qualidade.
Selo aplicado por nós mesmos.
Igual aqui no Moleira, as verdades universais carimbadas por 4 indigentes. beleza, fala as redes também, redes sociais, Twitter, Instagram, qual que vocês estão, fala do podcast de vocês também, se vocês quiserem.
Nossas redes sociais, nossas mídias sociais são no Instagram, @jovens_indicam. Lá no Facebook a gente tem uma página lá que tá quase chegando a 100 pessoas. E aí a gente tá bem feliz. @jovensindicam.
E redes sociais de vocês, quer dizer, vocês querem deixar alguma coisa ou só do podcast mesmo?
Ah, eu deixo a minha aí, que é no Instagram, pode me seguir lá, @_tarso. E é a única rede social que eu tenho mesmo, porque eu não tenho Twitter e nem uso o Facebook, então se quiserem seguir lá, pode mandar bala.
Eu tenho um canal, eu vou deixar escrito aqui porque o nome é meio complicado. O nome é pode
aqui, a gente põe na descrição também.
Eu já pensei em mudar o nome desse canal, mas ele já ficou tão, já sabe.
Ah, não, mas o nome é o melhor, cara.
Se perder completamente, mas é o Advento. Eu também falo sobre filmes, assuntos assim gerais, assim, coisas que às vezes eu fico meio irritado, ou comento lá também, começo a xingar empresas, começo a xingar pessoas em mim. Se quiser.
É muito bom esse parte, viu? Vamos lá no canal do Mildga e assistam esses pequenos trechos que são muito bons, vocês vão ficar impressionados.
E os fãs do Mildga passam compilado.
Eu preciso só pra xingar na internet. A gente só pra xingar
Já falei com o Mildinger que são dos melhores vídeos que ele já fez. É, no Instagram também tem o Tarso, é, Luiz com S, Fernando, é, Oficial 99. Antes de eu acabei de ver uma pergunta aqui. Já aconteceu de vocês ter uma letra no nome de vocês que todo mundo erra? Ou de algum jeito, cara, alguém erra?
Com certeza. Porque como é Tarso, eu tenho que soletrar para as pessoas, então já saiu. O que mais sai é Tarsio com C e O, Tarso com C cedilha, Thales, e já saiu até Taxon. Eu não sei como conseguiu, velho.
Eu só tava pensando em chamar o táxi já, pai.
O filho, cara, do táxi.
Gente, por incrível que pareça, meu nome é Gil.
Poxa, eu não acredito.
Por isso que meu arroba é só Gil mesmo. Nossa. Arroba só Gil mesmo. Porque é muito corrido. Qual é o seu nome? Gil. Mas é só Gil mesmo.
Aí parece que escreve J e.
Não é Gilmar? Não é Gilton? Não. É só Gil mesmo. Só...
Nossa. Que diferente.
Exatamente. Então, por incrível que pareça, todos os meus. É um nome com três letras, as pessoas têm dificuldade. Então, não sei. Sem mais.
O meu nome, assim, real, não. Porque, né, Daniel, não é difícil de errar Daniel. Agora, o meu nome que eu uso em jogos miúdos, já tudo. Eu vou te contar, hein. Já falaram Miduga, já falaram Miduga, já falaram por algum motivo Maga, não sei como.
Maga.
Não sei como. Colocaram um monte de letra aí.
Amigo.
Madruga.
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 Mendiga.
Mendiga.
Eu tô tentando inventar alguma coisa agora.
Tá rindo.
Linguado. Aí é pesado demais.
No fim do rapaz. Ai, ai. Beleza, pessoal. Agradeço mais uma vez por ter participado aqui do programa. E a gente fica por aí. Até a próxima. Falou, pessoal.
Tchau, tchau.
Falou.
Obrigado.
Falou.
Falou.